sua casa, vender sua roupa, sair pelado pelo meio da rua gritando Jesus, Jesus não. É renunciar a sua vida, ao seu objetivo de vida, para poder chegar a um novo objetivo. Que esse novo objetivo de vida vai efetir o que Gigito falou ontem para você.
Uhum.
O universalismo. As coisas, ó, ficassem tudo uma na outra. Você for estudar qualquer mestre, qualquer ensinamento, você vai ver que todos falam
mesma coisa.
Tudo igual.
Com palavras diferentes.
Palavras diferentes.
Renuncie a sua vida. Só que muitos não querem. A maioria não quer renunciar a sua vida.
Uhum.
Ao seu objetivo de vida.
Oportunidade de ler todos os outros mestres, todos os outros livros. E cada vez chega mais à conclusão que é tudo igual mesmo.
Está todo mundo falando a mesma coisa.
O que Buda falou, o que Lao Tse falou, o que Krishna, o que Jesus, é todo mundo. Bebeu do mesmo.
É tudo enviado de Deus.
É.
E não. São falanges, contalhas, não é um do diabo. Todos são enviados de Deus e todos falaram a mesma coisa. Mas engraçado, fale.
Até o diabo é enviado de Deus, né?
Claro.
Ele tem um serviço, tem a função dele, tem o serviço dele.
Quem é o diabo?
É tudo que é contrário ao que a gente acha que é sério.
Lúcifer era um príncipe de Deus. Não era? Um anjo. Um dia este anjo discordou do que Deus queria. E aí, porque discordou de Deus, ele foi embora. Deus nos puxou. Ele foi embora. Não é assim? E veio para a terra, para aqui contrariar Deus toda hora. Não é assim?
É.
Você conhece quem vive assim?
Acho que não sei quantos milhões de
seres.
Mais de 6 bilhões de pessoas.
Vieram do céu para cá e continuam contrariando Deus a cada hora. Deixa eu de Lúcifer só uma historinha para contar porque vocês vieram para cá. O Lúcifer é aquele que quer contrariar Deus. Não estou dizendo que você é Lúcifer. Estou dizendo que o ser humano é Lúcifer. É isso que eu estou dizendo. Se você é ser humano, você é Lúcifer. Se você é espírito, você não é Lúcifer. Compreendeu?
Eu quero muito que o Pai me ajude a lembrar de todas essas coisas. E na hora de falar, falar da forma certa, né? Para todo escrever, né? Não sei.
Mas antes de se falar, precisa se plantar a semente.
Uhum.
E é para isso que eu estou aqui hoje.
Uhum.
Plantando a semente. Agora confia que não é eu, mas você tem os seus e Deus vai estar tá fazendo.
Uhum.
Só que santo de casa não faz milagre. Precisa vir antes. Porque dizer isso no seu pé do ouvido, eles estão cansados.
É, né?
Mas você não compreende assim. Precisa vir eu.
Tá certo.
Mas sim, então vai aprender com dela.
Vocês falam,
falam,
eu entendo. É uma frase,
ontem
me deu uma explicação.
Sabe por quê? Jesus, vamos fazer uma coisa? Se eu quiser andar nessa cidade, o que eu faço? E não souber?
Tem que perguntar para alguém que mora aqui e conhece a cidade.
Ou então o quê?
Pega um
comprar um mapa.
Isso, eu vou mandar você comprar um mapa. Novo Testamento. Se você quer andar nas terras de Deus, tem, o mapa é o Novo Testamento. Você sabe por que os seus não conseguem lhe transmitir isso? E como nós não conseguimos transmitir isso para ela? Porque o profeta não consegue profetizar na sua terra.
É.
Jesus disse isso.
Isso.
O que é o profeta não consegue profetizar na sua terra? Ah, você eu conheço. Eu sei tudo quem é você. Não vou acreditar nas suas palavras. Eu sei quem é você.
Mas... Coitados dos meus mentores,
mas é assim mesmo.
Que médico que eles escolheram, viu?
Não é isso, filha. Poxa, não é isso. Nem eu estou equilibrando vocês, nem ele equilibra.
Uhum.
Mas essa afinidade que acontece entre o médio e o espírito, depois de muito tempo, bloqueia muitas coisas.
Uhum.
No início é deslumbramento.
Eles andam até meio afastados.
Não.
Sou eu que estou.
É. Porque você acha que o professor vai ensinar o que ele não sabe.
Uhum.
Aí você está trabalhando mediunicamente, sendo o professor seu espírito. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Uhum.
Porque o santo de casa não faz nada. Aquele lá é o chave. Aquele chave. Entendeu?
Uhum.
Ah, eu tenho uma
coisa que eu fico pensando. Liga. Então, assim, como que aí Deus vai. Como a gente pode pensar que Deus veio aqui para enganar as pessoas?
Boa pergunta. Jesus disse assim: cuidado com os falsos profetas. Nem todos que falam em meu nome. Não, não é assim. É, cuidado com os falsos profetas. Ele vem e pele de cordeiro, mas é lobo por dentro. É esse o ensinamento que Jesus deixou. Mas antes Jesus já tinha escondido isso. Os apóstolos chegaram perto dele e disseram assim: Senhor, se tinha um moço que não era do nosso grupo, falando em seu nome, fazendo culas e falando no seu nome.
Olha.
E nós proibimos ele de fazer porque ele não é do nosso grupo. Jesus disse assim: aquele que falar em meu nome não pode ser contra mim. Aquele que usar o ensinamento de Jesus, não em ser falado, mas usar a vida de Jesus como base de um ensinamento, não pode ser cordeiro e pele de novo. Vou lhe explicar isso. É o que eu estava falando. Quem me ensinar a usar a Bíblia para você amar sua mãe, tem que ser um cordeiro interno de lobo. Porque Jesus disse que só quem renegar pai e mãe poderá ser discípulo dele. Então como é que se vai usar um ensino desse para ensinar você a amar mais sua mãe? Como mãe, como figura de mãe. Você não tem que amar a figura mãe, mas você tem que amar o espírito como um outro qualquer. Esse é o verdadeiro ensino. Enegar sua mãe não é você ser contra a sua mãe, aquele espírito, mas é ser contra a figura de uma mãe. Porque mãe é aquela que está acima de todos. E quando você coloca alguém acima de todos, acabou a igualdade, acabou a mãe. Em vez de endeusar sua mãe, saiba que ela é um espírito em desenvolvimento e que precisa do seu auxílio como você precisa do dela. Esse é o ensinamento de Jesus.
Então,
né,
aqui,
o que eu pergunto é fé em quê? É isso que eu perguntei antes, o objetivo de vida. Qual é a direção da sua fé? Quando você busca uma felicidade material, você tem fé em ser feliz material, você vai encontrar um mentor, um guia que vai lhe encaminhar para aquilo. Cada um tem o pastor, o padre, o mentor, o espírito que merece. Que quer. Se você procura o amor, você vai receber mensagens para aprender a amar. Se você procura ser rico, ser feliz materialmente, você vai encontrar quem me manda mensagens para isso. Então, quem ensina de outra forma não é errado. É lobo e pele de poder. Que não é errado, é disfarçado. Jesus não disse, olha, cuidado que aquele é falso. Não foi isso. Ele disse, ele está disfarçado. Dizem certo e errado. É o que você quer. Então Deus me dá o que você quer. Agora, o resultado disso sempre haverá. Se você quer ver a felicidade material, a felicidade material precisa passar pelos sofrimentos também. Aí você vai ter os dois. Momento de satisfação e momento de sofrimento. Agora, não pode querer só ter felicidade e ter a felicidade material. Porque isso não existe. É isso que eu disse. Enegar uma coisa, enunciar uma coisa a um resultado para poder saber. Decidir o que você quer, e a partir do momento que você decide o que você quer, você precisa enunciar ao outro final. Porque você não pode trabalhar por um caminho para chegar em outro. Então, não é só, tem muitos caminhos. Você escolhe um caminho, mas saiba que o seu caminho só vai chegar naquele lugar. O seu caminho não chega nesse lugar. Se você pegar uma estrada daqui para Piracicaba, você não vai chegar na Curitiba. Se você quer chegar na Curitiba, você tem que pegar a estrada para Curitiba. Concorda com isso? Mas vocês pegam a estrada para Piracicaba para chegar na Curitiba. E vai chegar na Curitiba. Agora, estradas tem muita. Você vai escolher de acordo com o destino que você quiser. Mas para chegar no destino, você tem que pegar a estrada que leva a
Curitiba. Como você chama?
Ficou calmo. E é isso que eu estou dizendo. Não existe falso profeta. Existe profeta disfarçado. E tem como se reconhecer qual é o profeta que não está disfarçado? Aquele que falar realmente no nome de Jesus. Que usa o ensinamento de Jesus na sua essência.
Sofrimento para ganhar dinheiro,
muita gente não está comparar que foi com depois, aquele que encontrou, no final de contas, isso que ela se deu. A pergunta deles foi isso. A igreja universal pesca? Eu disse pesca. É muito boa. Aí ela disse, mas como se o pastor rouba dinheiro dos fiel? Eu disse, a igreja. Quem vai em qualquer lugar do vestígio sem igreja? Você pode ir no banheiro, você pode não sair do lugar. Mas se você for a Deus com fé, Deus vai lhe ajudar. Não importa onde você esteja. Então na igreja universal tem muitos espíritos ali, bom, hein? Como é o nome,
filho?
Isso. Esperando você ter um merecimento, a fé para receber. E quando você tiver a fé, você vai receber. É por isso que entra bandido e sai sem ser bandido. Entra viciado e sai sem ser viciado. Agora, o pastor rouba, isso é problema do pastor de Deus. Você não pode se meter. Elisião não é pastor. Elisião é o pano espiritual que está presente ali ajudando. O padre faz isso. Isso é problema do padre com Deus. O padre pega garotinho. Isso é problema do padre com Deus. Não é por isso que nós vamos dizer que a Elisião católica não pega. Compreendeu a pergunta dela? A pergunta dela era se esses não pestavam ou pestavam. Isso não é a religião, porque toda a religião foi criada por Deus. E quem vai lá com fé é chefe. Mas quem vai sem fé é usado pelo pastor, pelo padre, pelo médium, pelo guia, pela entidade. Quem quer que seja? O que vai receber o pastor que merece. Vai receber o padre que merece. Vai receber o guia que merece. Vai receber o médium que merece. Compreendeu agora? Era isso que você queria dizer, filho? É que eu sempre fico com medo de falar. Não, medo de falar aberto tudo. Medo é?
Sofrimento. Uma das condições de sofrimento.
É uma das raízes. O medo. Esgotona, tá calada. É que falou em medo, eu lembrei que você estava aqui. Já tá com medo? Mas tá. O leito de ver. E levar um função da orelha. Mas não vai deixar de levar um função da orelha, viu? E eu tô nada atendido. Vai levar do tempo assim. Só um?
Não.
Então tem alguns que você não conseguiu. Nem enche o careca.
É isso aí.
Falei besteira?
Não.
A pessoa, eu venho na sua casa para falar besteira? E achei papelão.
Graças
a Deus. Tá
mesmo? Tá.
Tá. Quem é esse aqui? O feminino. Como tá as coisas? Mal? De mal a pior? De mal a pior? Então chegou a hora de escangalhar de vez.
Não é escangalho mais?
Isso, grita pros catos ventos que você quer chilivar daquilo.
Nossa, já grita, aliás, eu tenho.
Não é gritar pros catos ventos lá em cima, pros catos ventos aqui de baixo.
Então quero me gritar de tudo aquilo o mais rápido possível.
Não, mas fala pra todo mundo que tá lá perto de você falar, não, entender. Não. E os que estão longe também. Coloque a bicho, vou vender isso.
E que cor é a água?
O senhor já tinha me dito na quinta-feira que eu tivesse intuição.
E eu já tinha dito na sua casa, na minha casa, por encanto não. Quando você disse tenho que puxar, eu disse por encanto não. Agora chegou a hora. Porque agora escangalhou o que tinha que ser escangalhado para ser passado do jeito que tinha que ser passado.
Mas você põe o quê? Passa de ponto ou vende essa loja?
O que você quiser, que é a intuição de chefe.
A minha intuição está dizendo para eu levar tudo para a minha casa e fechar aquilo ali.
Então faz isso.
Eu vou querer.
Não posso, tu não pode. Lá.
Não.
Então faz isso. Agora chegou a hora do vender. Como eu disse, ainda não era a hora, nos anelos era a hora. Agora chegou. Mas agora é a hora de quitar. Se eu cheguei também, não ia adiantar nada. Você ia ficar oca quitando porque ninguém ouviu. Agora, se eu cheguei, estava ouvindo. Compreendeu? Você já disse para a moça por que ela convidou nós para vir na casa dela? Que ela não chata porque ela acha que chata.
Acho que ela sabe
já, porque eu estou indo embora de São Paulo, porque eu estou preocupada com tudo que está sendo. Não, não estava
sabendo disso.
Não conheço. É aquilo que eu disse para ela. Por enquanto é isso. Depois nós temos outra coisa para conversar, lembra?
É,
né? Que você está esperando outra coisa, né?
É, né, Paquinha?
Mas para que fazer sofrer? Ela ia se revoltar porque não era isso que ela queria, o que ela queria era outra coisa, e agora foi bichão que ela não pode fazer. Então espera a hora, né?
Uhum. Tá bom, né?
Ah. Ela se vai para Piracicaba.
Ela vai morar lá do lado?
Claro, que assim é mais fácil de nós puxar a orelha.
Isso.
Vou levar a orelha comigo, hein?
A orelha ficava assim.
Eu vou levar a orelha comigo, hein?
Você já sabe que vai, eu já disse que vai.
É, eu só estou avisando ela, que ela não sabia porque ela não foi na reunião. Na minha casa, talvez, sei lá, que eu também não conheci, mas nunca você falou. É.
Depois vocês contam a novidade da vida dela para ela.
Que da minha vida.
Sabe nada. Ah, foi lá em Piracicaba.
Não, mas distraído, tipo.
Mas vocês são
filhos.
O que é chave da vida de vocês? É Deus. Não é vocês. Chegou já aí. Saber o que vai acontecher com você amanhã?
Eu
sei o que vai acontecer com todo mundo amanhã. O que, que vai acontecer com você amanhã, Piota dizia?
Não tenho a menor ideia.
Eu sei.
Você sabe, né?
Claro que eu sei.
Aquilo sabe que Deus que... quer.
É, claro. Vai acontecer o que Deus quiser com você amanhã. Mas enquanto você quiser saber a forma, você não vai conseguir. Mas quando você souber que amanhã vai acontecer o que Deus quiser, para que você vai se preocupar hoje? Se deixar, vai continuar viva, do mesmo jeito. Vai acordar, pode não acordar aqui, acordar em outro lugar, mas vai acordar.
Mas não acordar na casa. Mas não vai mudar
aqui. Vai acontecer o que Deus pediu. Tu não adianta você brigar contra a vida. O problema é que vocês, ao invés de viver, brigam contra a vida. Vocês querem que a vida se mude para que você seja feliz. Você brigar contra a vida. Seja feliz com a vida. O que aconteceu? Porque o menos que aconteça, você está vivo. Vocês esquecem de agradecer isso tudo.
Será que é motivo de agradecimento?
Claro que é.
Ele estava chamado.
É uma chance de evolução, que se você não tiver mais na carne, você não está evoluindo. Agradecer a vida é agradecer a chance da evolução. Se o eto tudo está ruim, o problema é do que está ruim. Eu estou tendo mais uma chance de evolução. Que maravilha, obrigado, meu Deus. Não é isso? Só isso nos abastaria para que você passasse um dia bem. Só isso. Se eu vou dar a receita para ser feliz. Junte no início de cada segundo o pedido. Deus, faça de mim instrumento de sua vontade. Ah, no final de cada segundo, obrigado Deus por ter feito instrumento de sua vontade. Você nunca vai ser feliz. Porque quando você pede a Deus para que Ele lhe faça instrumento da sua vontade, o que acontecer você vai ver que foi vontade de Deus. E quando você agradece, seja o que for que aconteceu naquele segundo, você sai feliz.
Olha,
tá não é só assim. Você quando sofre, aceita a situação porque não consegue mudar ela, mas sofre. Não é aceitar, é amar a situação do jeito que ela aconteceu. Poxa, você quer? Por que tem medo de sair na rua? Por que uma pessoa tem medo de sair na rua? Medo de ser assaltada? É isso? É, medo dos outros olhar feio? Medo dos outros brigar? Tudo isso acontece dentro de casa. Por que então o medo de estar ali? Se diz assim, você vai morrer de acidente de avião. Você nunca mais entra no avião. O avião cai em cima da sua casa e morre todo mundo todo. Quando tem que morrer de acidente de avião. Na hora que você compreender que na rua não vai acontecer nada diferente do que aconteceria dentro de casa, porque Deus não escolhe um lugar para fazer acontecer o que tem que acontecer, acaba o medo. Acaba o medo de sair da casa. O problema é que nós achamos que na rua, se nós ficar dentro de casa, está se protegendo, se escondendo de Deus. A casa é o nosso Deus. É em que nós temos fé. Mas a hora que Deus quer, o ladrão entra na casa mais protegida e faz o que tem que fazer. Não adianta você querer fugir do seu destino, porque o seu destino lhe conta onde você está. Então, se o que você pode fazer é você merecer o melhor, melhor, como é o nome, senhor? Destino possível. E esse melhor destino possível só é alcançado quando você ama a situação negativa que acontece na sua vida, como ama a situação positiva. Quando você vira pobre,
aquela música da Simone, o seu destino será sempre como Deus quiser.
Sim. Estando na casa ou não. Posso contar uma historinha? Que um moço que fez um tato com a morte, ele disse para a morte assim: você me dá tudo o que eu quero e daqui a 10 anos você pode vir buscar eu. A morte deu, ele ficou rico, tinha muitas mulheres, ganhou um castelo. Passou os 3 anos, a morte, chegou o dia da morte lá. Ele disse: mas agora que a coisa está boa, eu vou embora? Ah, não, vou não, vou enganar a morte. Aí aspou a cabeça e sentou com a roupa toda esfarrapada na porta de casa como se fosse menino. Aí a morte chegou, entrou no castelo, andou lugar por lugar, por lugar, por lugar e não assou. Aí disse: é, foi embora. Ela já estava indo embora e disse assim: para não perder a viagem, vou levar esse carequinho aqui dentro. Ninguém foge do seu destino. Isso é a primeira coisa. O seu destino acontece onde quer que você esteja. O importante não é você querer fugir do destino, mas é você mudar o seu destino. Merecer que o seu destino seja diferente. E isso você não muda mudando as coisas ou fugindo das coisas, mas muda você mudando o seu sentimento, deixando de ter medo, deixando de ter mágoa, deixando de ter raiva, deixando de ter de crítica, deixando de ter inveja e passando a ter só amor. Aí você muda o seu destino. Porque Jesus nos disse que a fé pode apagar a multidão dos pecados. Se você tiver fé, você vai usar o amor. E se você usar o amor, todo o merecimento que você teve por não ter usado o amor, você vai apagar. Aí você mudou o destino. É assim que se quebra o medo. Só se quebra o medo tocando ele pela fé de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque vocês, como se pente na materialidade, querem amar ao próximo. Mas ninguém consegue amar ao próximo sem amar a Deus acima de todas as coisas. Você não consegue amar ao próximo se você não amar a Deus acima da ofensa que o próximo possa lhe fazer. Fala comigo. Esquecer a ofensa ninguém esquece. Depois que for ofendido, você não esquece. Você tem que amar a ofensa, agradecer a Deus por ter sido ofendido. Porque aquela ofensa faz parte de você, criou você do jeito que você é. Como eu disse, você é o somatório de tudo que aconteceu. Se você não tivesse sido ofendida lá atrás, você não seria quem você é hoje. Compreendeu a mala ofensa? A mala ofensa não é negar a ofensa, mas a mala ofensa. E e agradecer ter sido ofendida é você chegar à conclusão que essa ofensa contribuiu para o seu crescimento. Aí você não esquece a ofensa, mas adora ter sido ofendido. Porque tudo que acontece na sua frente é uma lição que Deus lhe dá, um ensinamento, é um professor particular.